Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Começando mais um episódio do nosso Acepipes e Birinaites aqui pela Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e tenho o prazer hoje de receber, finalmente, falei, não, é impossível que nós vamos fazer uma primeira temporada sem receber o meu amigo de quase 15 anos, Malfátio, diretamente do seu mal acompanhado. E aí, irmãozinho, que saudade, irmão.
Caraca, 15 anos, Léo.
Quase 15, Jesus, né? Vai fazer quase 15 anos que eu tenho guardado com muito carinho aqui um e-mail que você me mandou na época que você tinha o seu podcast Passando Mal, que era apresentado por ninguém mesmo que você e Smigol.
Smigol é a voz divina também.
E a voz divina. Que era você esquizofrênico,
pai. É, é o podcast esquizofrênico.
E eu tenho cara, esse e-mail guardado aqui, cara. E a gente fez Rádio Oficina em anos diferentes, né?
Fez com um ano de diferença. Um ano antes
isso. De eu fazer. Eu fiz 2005 e tirei meu DRT em 2006. E aí a gente que né, já passou pelo Império de César...
Exato. Será que a Rádio Oficina ainda existe?
Existe, bicho. Existe. Existe. E pelo que eu sei, continua na mesma vibe.
É, foda, né? Assim, eles, acho que eles tinham que mudar para um esquema de podcast agora,
então,
né?
Então, é. Na época que a gente trabalhou, que a gente estudou, a gente estudou lá, tinha aquela rádio, que era a Rádio Oficina Transamérica Online, lembra?
Sim.
Que era onde a gente fazia os estágios, onde a gente fazia o treinamento, sim, né, de locução.
Eu fiz o meu,
você fez também lá, né? O nosso TCC, a gente fazia lá naqueles estúdios lá, né? É, e aí eu lembro que você me mandou um e-mail, aí mandou uns quadrinhos e tal. E, cara, depois daquela galera fundadora, eu, Kessa, Laurito e Marcos Lauro, você foi o primeiro integrado do Radiofobia, o primeiro integrante... que veio de fora e aí depois a vida foi passando, as coisas mudaram. E você é o único até hoje que é integrante honorário do Radiofobia.
Que é, olha aí.
Que você é pra sempre. Tipo, quando você quiser voltar, está aberta as portas pra sempre pra você.
Chupa a Vidani, que o Vidani entrou no meu lugar.
O Vidani
saiu, mas não tem mais cadeira.
É, o Vidani, por isso que ele não saiu até agora. Ele tá ali. Ele tá garantindo dele. Ele fica, às vezes, 2 meses sem aparecer? Fica. Mas quando ele aparece, ele tá garantindo o passe.
Ah, ele tá muito ocupado agora.
Ele tá.
O Léo, que agora ele tá desempregado.
É, agora ele virou creator.
É, Jesus, cara, é um monstro que a gente cria.
E né, está completando um ano de creator. E você, a gente cria não, assim, né? Tipo, eu ajudei ele a aparecer lá no começo, mas agora, ajudei que eu digo não, é... Ajudei no sentido de incentivei, porque, né, ele tinha lá o Mesa Redonda Futebol Combate, participava, sim, do Futirinhas, fazia piada, imitação da Dercy, a torta direita e tal.
É verdade.
Lembra?
Nossa, outra vida, hein?
Puta bipolar, aquele é multipolar, né? Uhum. E aí agora, porque já fez um mal acompanhado, vai fazer 2 anos já, né? Ou fez 1 ano já?
A gente vai, vamos completar 2 anos.
Dois já, né?
Deve estar quase indo para 1 ano e meio, quase sem
vai
programa.
Pra gente... 2 anos já, bicho.
Se a gente contar o Vai de Catar, que foi o primeiro...
Aí já fez... Aí já... É, sim.
Vai dar 2 anos aí rapidinho, mas de mal acompanhado, sim, tem 1 ano e 3 meses.
O Vai de Catar, que foi o precursor ali na época da Copa do Mundo. Isso. Nossa, mesmo. Que legal, cara. Pô, eu tô muito feliz. Fico muito, muito feliz de ver vocês aí nas cabeças com todo o merecimento do mundo. E agora é a sua vez de participar aqui deste verdadeiro podcast de boteco.
Olha aí.
Que está aí, começamos na primeira sexta-feira de janeiro.
Galera, sempre fala que o podcast, né? Falava muito isso que o Nerdcast era uma conversa de boteco, né?
Sim, sim.
Amigo dentro de bar.
Exato.
Conversando.
Exato.
E agora você trouxe o elemento do bar.
Exato, né? Exatamente.
Literalmente para fazer um podcast.
Exato. Você sabe que lá no começo do Radiofobia, eu acho que quando eu comecei a morar em São Paulo e tal, a gente chegou a fazer alguns episódios que eu levava o H4. Ah, não. Quando eu comprei o H4, eu ganhei essa mobilidade, né? A gente gravou numa Campus Party, que era aquela Campus Party que você acabou não indo em 2011.
Sim.
Aí a gente levou já o H4. Foi aquele ano que a gente conheceu o H4N, né? Da Zoom, que o Guanabara mostrou. Aí a gente comprou, Briggs comprou, uma galera. Até o Jovem Nerd, todo mundo começou a usar aquilo ali, né?
Uhum.
Isso deu pra gente uma mobilidade de conectar dois microfones e gravar na rua.
Sim.
Então a gente gravava, tinha aquele evento em São Paulo que era o podcast em boteco. A gente chegou a gravar.
É verdade.
É, a gente chegou a gravar em mesa de restaurante e tal. Uhum. Mas aí, a Cepipes e Beer Nights é um nome que surgiu aí há mais de 6 anos.
Uhum.
E aí eu falei, cara, um dia eu quero ter um podcast com esse nome.
É o nome lá.
Registrei e tal. Falei, bom, então agora vamos falar assim, que é o verdadeiro podcast de boteco.
Sim.
E a ideia é começar a fazer isso. Quando eu for pra São Paulo, por exemplo, encontrar os amigos, mesmo você, o Vitor, a galera que já gravou, a gente sentar junto, mais de uma pessoa junto, escolher um ACPIP ou um Beer Night que não foi tema ainda e gravar no boteco.
É verdade, vai dando o feedback já da bebida, da comida em loco,
em tempo real. Exatamente. Sim. A gente gravou aqui já um episódio no restaurante lá, restaurante italiano, na Osteria Itália, lá em São José, com o nosso amigo lá, o chefe Rafa Oliveira. Gravamos lá, acabamos de almoçar. Ele, qual o tema, Rafa? Oh, vamos falar de Campari. Aí veio a garrafona de Campari, pá, em cima da mesa.
Porra, logo Campari, pô.
Adoro, Camparão. Não, não, não. Os Red Pills estragaram o Camparão.
É, exatamente.
Nós falamos aquele dia lá, o problema não é o Campari, o problema são os Red Pills.
É quem toma o Campari.
Exato. Porque Campari não é uma bebida, Campari é um estado de espírito. Só ele é assim, Campari. Mas a gente que tá aqui, o ouvinte já viu a arte do episódio, não tínhamos como fazer um episódio, sem uma primeira temporada, sem falar do pastelzinho. Aí sim.
Pastel. Eu tive a ideia, quando você me perguntou, né, sobre o que você quer fazer, eu fiquei pensando, rapaz, né, o que tem em bar que eu gosto muito de comer?
Sim.
E aí lembrei do pastel. Recentemente fui lá nos nossos amigos da Juan Caloto.
Sim.
E aí eu lembrei do pastel, porque lá eles têm um pastel que eu nunca comi na minha vida, que é o pastel com recheio de pastrame.
Pastrame.
E catupiry.
Tá no cardápio novo de verão aí, que entrou esse ano, né?
Porra, genial, cara.
Genial.
Muito gostoso. Assim, pastel é uma coisa que eu sempre... Sempre que eu posso, tô comendo, né?
Acho justo.
Né? Aqui no condomínio que eu moro, toda segunda-feira tem uma feira.
Delícia.
E tem uma barraquinha de pastel na feira. Então, assim, cara, segunda-feira é o dia do pastel aqui.
Delícia demais.
Uma vez por semana eu tô comendo um pastelzinho. O pastel não tem erro. Até o pastel de vento, famigerado pastel de vento,
uh-huh,
é uma coisa que eu adoro, cara. É muito bom.
Você sabe que tem botecos que tem como um dos acepipes lá a casca de pastel frita.
Sim, é o pastel de vento,
é,
né?
É, o pastel de vento, então.
É uma casquinha de pastel, só não tem recheio.
É, né? A casquinha crocante.
Isso,
é,
e
isso aí
você pode...
Pastel de vento é ótimo, é isso mesmo.
Põe uma pimentinha ali.
Tabasquinho, fica bom, hein?
Um vinagrete, porra, ele é melhor, porque ele vira, é um barquinho, né? Ele abraça todo o recheio que você põe. O bom do pastel é isso.
Exato.
Porque ele abraça o tempero ou algo mais que você quer colocar ali.
O que você que
não
é
faz
que
lambança.
Seja. Não.
Você não é que nem um hambúrguer que você come e fica todo lambão e se suja pra caralho, o hambúrguer escapa e tal.
Não.
Não, o pastel ele tá abraçando ali, é um travesseirinho, é uma fronha de alegria.
Uma fronha de felicidade, exatamente.
Isso, exatamente.
Exatamente. Aqui em Serra Negra tem... Bom, acho que todo boteco que se preza serve um pastelzinho ou uma porçãozinha de pastel, né?
Sim.
E deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, aquela coisa de dentro, porque aqui em Serra Negra tem o Café Boteco, aqui que a gente ainda vai gravar lá também com meu amigo Rafa. Uhum. É, e ele tem, ele serve uma porçãozinha que é meia dúzia de pastel. Aí você pode escolher se você quiser misto. São três variedades que tem, que é carne, queijo e palmito.
Uhum.
E para identificar, eles têm um método que é cortar a pontinha do pastel de uma maneira diferente.
Uhum.
Aí onde você frequenta os pastel que você come, quando serve porçãozinha, esse método, quero saber, ele é universal? Será que todo lugar utiliza esse recurso?
Não é universal, e é um problema.
Você tem que adivinhar olhando ou mordendo.
É, exato. E aí, porque assim, o pastel de feira, ele é muito mais prático, porque normalmente no saquinho vem ali, né?
Uhum.
Vem aquela cédula de votação.
Ah, e o cara faz o check.
Exatamente. Aí ele tem o voto auditável do pastel.
Exato.
O cara marca, ó, isso aqui é de carne, isso aqui é de camarão, isso aqui é de queijo. Mas o de bar tem esse problema mesmo. Não é todo... Aliás, eu acho que a grande maioria
não identifica. Identifica. Ah, então... Identifica. Eu lembro de ter já ido em lugares que não... Era tudo igual.
Uhum.
E a gente tentava adivinhar. Mas, assim, é uma coisa também que é uma arte que não dá pra você adivinhar o recheio do pastel só olhando pelo lado de fora.
Então... É, depende do um de queijo e um de carne, às vezes você consegue. Ah, dependendo por causa da espessura da...
E, é, também tem. Isso, né? Sim, isso sim. O de queijo fica um pouquinho mais flat, né? Um pouquinho mais retinho. Às vezes o contorno do queijo, se não derreteu direito, você consegue ver ali um...
Fica aquele fundinho oleoso também.
O fundinho oleoso, um quadradinho. E a carne, geralmente o de carne dá aquela estufadinha e fica mais escurinho, isso, né?
Você pode, assim, até contra a luz, assim, você consegue...
Você consegue ver.
Mas aí um de queijo e um de palmito, aí já é mais difícil.
Então, eu acho que é um ato de generosidade quando o bar... O restaurante, seja lá o que for, mas o boteco aqui no caso, ele identifica. Então, eu perguntei pro menino outro dia, falei, como é que nós vamos saber qual é qual? E eu achei genial. Falei assim, não, o que é inteiro é o de queijo, o que tem a pontinha cortada assim, como se fosse um saquinho de leite, é o de palmito, e o que tem as duas pontinhas cortadas dos dois lados é de carne.
Porra, ótimo.
Falei, pô, assim, código, um código excelente.
Pra mim, não tem problema. Porque se eu peço uma porção de três sabores diferentes, é porque eu vou comer as três.
Também.
Agora, a minha namorada, por exemplo, ela já não gosta de carne.
Olha aí.
Ela gosta de queijo, né? E às vezes não dá pra identificar, ela dá aquela mordida e vê que é de carne, aí eu tenho que...
Aí deixa lá. É, ele já vai esfriando, né? Vem aquele bafo quente da carne. Assim.
Ah, é, porque tem esse outro detalhe, né?
É.
O pastel, ele é uma das comidas que pode causar queimaduras de terceiro grau.
Pode causar, ele é uma bombinha.
Ele é uma bombinha, porque ele enche, ele faz aquela... É uma bombinha de vapor, né?
Exato. Ele tem,
estufa.
É uma comida que tem gases.
Exato. E ele estufa e aquele vapor tá querendo sair.
É,
né? Mas ele não consegue, ele tá presinho ali.
Sim.
E a hora que você dá aquela mordidinha, normalmente, aí a gente pode até discutir por onde se começa a comer o pastel. Né? Igual a coxinha, você come pela bundinha ou pela pontinha? O pastel, você come pela beiradinha ali, a pontinha.
Pela quina.
Pela quina, você dá no ângulo ali,
no
ou
ângulo.
Você dá uma mordida no meio do
na parte reta. Na parte reta. Na parte
reta do pastel.
Olha, eu acho que é a primeira vez num podcast mundial que se levanta esse questionamento. Porque geralmente a gente fala da coxinha, da bundinha, da pontinha, do pastel. Eu acho que eu nunca nem cogitei na minha vida começar a comer um pastel mordendo a parte reta. Eu acho que eu sempre comi a quina.
Pela quina, né?
Eu acho que sim.
Come pela quina. É a parte mais crocantinha, né?
Sim.
Que você tá pegando ali duas partes sequinhas ali. E também tem uma técnica que eu usava, às vezes uso, dependendo da temperatura do pastel, que é, você morde uma pontinha, depois você morde a outra, e você sopra em uma pra o vapor sair pela outra.
Como se fosse uma mini chaleira.
Isso, exatamente.
Que excelente!
Exatamente. Aí você vê todo aquele vaporzinho saindo, né?
Saindo.
Agora não, tá um calor do caralho aqui.
É, então tá quente.
Come pastel, você não consegue nem ver o vapor. É. Mas agora, chegando a friaca, se
Sim.
Deus quiser, vai pegar.
Deus quiser. Você
sempre acompanha aí o vaporzinho saindo. Dá pra você regular a temperatura do seu pastel, né? Só no sopro ali, só fazendo esse...
Pô, que maneiro, é mesmo. Cara, isso eu nunca pensei em fazer também, ó. Você tem um carinho especial pelo pastel mesmo, gostei.
Cara, assim, tudo bem que o pastel foi uma das únicas comidas, acho que foi a única comida que me levou pro hospital.
Como assim?
No antigo prédio que eu morava, eu tinha uma casa em frente, que era uma residência, e aí venderam e tentaram fazer uma lanchonete.
Certo.
Aí a lanchonete não deu certo, tal, aí venderam um ponto e fizeram uma pastelaria.
Tá.
Aí eu falei, pronto, tô feito. Era todo dia comendo pastel, cara.
Segunda, terça, segunda.
Quarta, no almoço, na janta. E teve um dia que eu acho que, sem brincadeira, eu acho que eu comi uns 4 pastéis.
Caraca.
E não almoço, assim, sabe? Comi 4 pastéis e tomei suco Tang de uva. Melina, né?
Aquele. Morta.
Exato. E aí, cara, eu só sei que eu comi, começou a me dar um revertério, né?
Caraca.
Era por cima e por baixo, cara.
Nossa! Putz!
Até que o momento, acho que eu fiquei completamente desidratado.
Mas deve ter dado, pegou alguma bactéria, alguma coisa, né?
Também, acho que foi tudo junto,
misturou,
sabe?
Misturou tudo, caralho. É, muita gordura.
Aí eu tava no banheiro me desfazendo em merda. E até a hora que eu senti, sabe quando você... sente que você vai, vou apagar.
Nossa. Vou
apagar, porque não estou aguentando. Aí gritei pra minha mãe, pro meu pai.
Vou morrer.
Vou morrer, chama a ambulância, faz alguma coisa. Me pegaram, me levaram pro hospital, aí fiquei tomando soro.
Caraca.
Por causa dessa dieta de pastel. Mas eu nunca parei de comer por causa disso, assim. Teve assim, eu fiquei um tempo, né? Porque você acaba, né, pegando um pouco de asco pela comida. Pô,
sim, final, é. Sim, né? Com certeza. Dá uma enjoada, aí, dá uma entorjada. Dá uma
enjoada, né? Exato. Mas depois acabei voltando também. Comi na mesma pastelaria que foi quase me matou.
Claro, claro. Você me resgatou uma lembrança de infância que tava guardada aqui num HD que eu não lembrava que eu tinha mais. Sim. Que era a época que meus pais tiveram uma loja aqui em Serra Negra, que por acaso chamava a loja Levi, que é Leandro e Viviane, por acaso, né?
Olha aí.
Nome altamente criativo. E duas lojas acima, aqui na rua Prudente de Moraes, subida para a igreja, duas lojas acima tinha uma loja que era tipo uma garagem, você entrava e ela ia fundão lá embaixo, né? Uhum. E aí uma senhora abriu lá uma lanchonete e começou a vender pastel. E a gente, a loja da minha mãe, pulava uma pastelaria do lado. A gente, criança com 8, 9 anos de idade, vivia enchendo o saco lá e comendo pastelzinho. E foi a primeira vez que eu comi pastel doce.
Ah,
porque ela fazia pastel de Romeu e Julieta, que era pastel de queijo com goiabada. E tinha pastel de chocolate e tinha pastel de banana com canela.
Porra, maravilhoso.
E eu tenho. Agora veio essa lembrança e veio o cheiro da pastelaria, cara. Olha que coisa olha louca.
Aí, ratatouille.
Caraca, sim. E agora eu tô com vontade de comer pastel.
Não, pastel é porra, cara. Assim, eu tenho muita lembrança de pastel. Tenho essa lembrança aí de quase morte.
Mas você ficou no hospital, voltou no mesmo dia?
Não,
foi internado.
Tomei soro e
voltou.
Voltei pra casa. É, não foi nada disso.
Morri, mas passei bem.
Eu ia morrer, né? Mais criança.
Morri, mas passei bem, né?
Mas é a cabeça da criança, né? Acho que eu nunca tinha passado mal assim na minha vida.
Caraca.
Então passei. Mas eu tenho muitas lembranças também de indo na feira com meus pais também, pedindo um pastelzinho, tomando caldo de cana também. Né? Eu não sei no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo é muito comum você comer o pastel e tomar o
garapa.
Caldo de cana, né? A famosa garapa.
Pastel com garapa. Aqui no interior também é a mesma coisa.
Também, né? Você mistura o ou você toma garapa pura, ou você toma com limãozinho.
Com abacaxi. Abacaxi é
isso
bom.
Isso aí. E você falou do pastel doce, o pastel doce, assim, é uma novidade também, porque, novidade, né, pô, 20 anos, mas...
Sim.
quando eu era pequeno, não tinha também pastel doce, né? Foi uma parada que foi surgindo aos poucos.
No meu caso, são 40 anos já, mas tudo bem.
Mas adquiriu hoje assim, é uma obrigação, você não vai num lugar que não tem o pastel salgado.
É que nem pizzaria, né? Hoje em dia, pizzaria agora oferece a pizza doce também, sobremesa, né? Opção, né?
Exatamente.
E o pastel, cara, você me lembrou. Uma coisa que eu vi, fazia tempo que eu não frequentava uma feira, assim. Uhum. E aí, a Nath mora, pra quem não sabe, a Nath é minha namorada. Ela mora lá em São José dos Campos. E na rua, no final da rua dela, a rua transversal, assim, de sábado tem feira também. Uhum. E aí, quando eu tô lá, a gente vai na feirinha. Pô, delícia, né? Ir na feirinha, comprar as verdurinhas, os negocinhos e tal. Acho que paulista do interior. Paulista. É, do estado de São Paulo, paulistano, cidade de São Paulo, gosta de uma feira, né? Uhum, e aí a gente, de vez em quando, vai lá na feira. E, cara, lá tem um trailer de pastel, que é aqueles lugares, tipo, mais alto, assim. Tipo food truck. Mas não sei o que é um negócio gigante, tem uns 2 metros de altura, assim. É um grande negócio. Não sei como é que eles levantam aquele trailer daquela altura do chão lá. Uhum. E é uma pastelaria. Vende pastel, obviamente. Mas, cara, o pastel que eles vendem lá. Primeiro, que eu nunca vi tanto recheio na vida. Segundo, que é praticamente uma pizza quadrada de tanto recheio que tem dentro, cara.
Eu vou te falar, Léo. Eu não gosto do pastel grande, viu?
Era muito grande do tamanho. Ó, sem brincadeira. Eu às vezes exagero, mas hoje eu não vou fazer isso. É uma folha de A4 dobrada no meio. De comprido.
Sim.
Uma folha de A4 dobrada no meio com um recheio. Sabe, tipo, a pizza que chama aquele pizza. É calzone, que é a pizza calzone dobrada?
É um calzone.
Só que com massa de pastel. Exatamente. Uhum. Cara, é uma refeição. A Nath falou: vamos comer um pastel? Eu falei: vamos. Aí a gente ia comer um pastel, depois a gente ia sair, bater perna e tal, e almoçar, né? Uhum. Fomos sair num parque lá, passear e tal. Cara, era 1h30 da tarde, eu tava com pastel na goela ainda, cara.
É, então, eu não curto muito o pastel grande. Eu acho que o pastel de feira padrão, pra mim, é o tamanho ideal.
O tamanho, aquele tamanho de uma mão um pouquinho maior, assim, que a
é
mão
um envelope, aberta. Né?
Isso,
envelope.
Exato.
Um envelope.
Boa, boa.
Um envelopinho de pastel, pra mim, acho que é o tamanho ideal, porque dá tempo de você comer sem ele esfriar e ainda tá crocante.
Isso!
Né? Porque o problema desse pastel grande e muito recheado é que a massa, com o tempo, ela vai ficando meio molenga.
Ela fica molegatona, né?
Aí vai começando a escorrer todos aqueles, né,
os líquidos. Os sucos,
os sucos do recheio, vão tudo indo pra baixo.
Isso.
E aí quando você chega no final, tá uma meleca, sabe?
Aí
tá...
essa barquinha já não te abraça mais, ela te...
Não, pô, aí é foda. Assim,
caga tua roupa toda.
Um dos motivos de eu não ser tão fã do pastel de queijo é esse olhinho.
O óleozinho, né?
Sabe? É. Ele me dá uma viradinha no estômago. Por isso que eu prefiro de carne.
Ah, tá. Aquela aguinha que fica. A água de carne fica sequinho, né?
Ele fica sequinho, cara. Eu gosto quando é aquela carninha bem. Aqui na feira aqui de casa, nossa, a mulher manda bem demais, cara. Temperadinha a carne e eu sempre fico feliz quando eu acho a azeitona. Pra mim é o melhor momento do pastel de carne, é a azeitona.
A gente comi até agora esperando esse momento.
Esperando chegar na azeitona. E eu não sei porquê, não sei se é do sindicato dos pasteleiros que obriga eles a colocarem uma azeitona.
É uma. É que nem na empada. É uma azeitona.
Só tem uma azeitona. Eu falo, cara, fica tão bom aquela carninha com o azedinho ali da azeitona.
É, os caras das barracas, eles pagam um menino pra ficar ali só garantindo que vai ter uma azeitona.
Uma azeitona, cara. Puta, eu fico muito puto. Mas assim, a melhor parte do pastel de carne é quando tem azeitona sem caroço, né?
Sim, claro. Com certeza, azeitona
tem pastel. Tirem caroço da azeitona.
Tem que ser sem caroço.
Qualquer dia você vai acabar quebrando um dente.
O dente, aí, né? Com certeza. Agora só, a gente tá falando de pastel de feira, porque tradicionalmente feira e pastel meio que são sinônimos. A gente, Agora, falando em acepipe de boteco, que é aquele pastelzinho que vem menorzinho, né? Que é porçãozinha, né? Mini, pastelzinho e tal. Qual é o seu preferido no boteco?
No boteco, olha, eu mudei, assim, recentemente, depois que eu experimentei o do Rancaloto, de carne, de...
Pastrame com
requeijão.
Requeijão. Ali, esses caras são foda.
Porra, cara, assim, maravilhoso, sim, sabe? Já experimentei muito de carne seca, gosto. Né?
De calabresa você já comeu?
Calabresa também, bom, gosto. Também. Mas, pra mim, esse de pastrame com o catupirizinho ficou assim no equilíbrio ideal, porque o pastrame ele é mais salgadinho, né?
Sim.
E o catupiry, ele combinou muito. Acho que foi a melhor combinação de catupiry com qualquer outra coisa. Melhor com que frango, com que calabresa, camarão, caralho. Porque ele deu uma quebrada no salgadinho. Não sei se eles fazem alguma coisa com catupiry lá. Deixa ele um pouco mais... Não é doce a palavra, mas ele fica um pouco mais suave, assim. E aí ele dá uma quebradinha no pastrame. E a massa tava bem sequinha e eles fazem no formato triangulinho.
Sim.
Que é bom pra você pegar ali só na pontinha, né?
Já pega na pontinha.
Na pontinha do dedo e você vai comendo ali. Então é muito bom, cara. Eu recomendo, vão na Juan Caloto e comam um pastel de pastrame em quanto é tempo, porque eu não sei quanto tempo.
É, então, eles mudam o cardápio, esse deve ser ainda o cardápio de verão, que o Calote deve ter colocado lá, o John. Uhum. É, mas quem tá morando em São Paulo, eu vou deixar o link na postagem do episódio, mas assim, o Juan Caloto é parceiraça nossa aqui, a gente tem o Radiofobia também, que é o podcast com os meninos lá e tal, que também, se não fosse você, o Radiofobia nunca teria existido.
Eu sei.
Você lembra que você foi o cara que... O culpado pela existência do Radiofobia, porque foi uma...
Até hoje eu não pago mais uma cerveja no recado.
Exatamente. A gente foi... temos um saldinho lá. Porque uma vez eu fui no extinto, querido, saudoso Nerd Bunker... Lá em São Paulo. Sim, o primeiro e único Nerd Bunker físico, aquele primeiro, bonitão... Sim. E aí tava o Fred, né, o Sr. K, tava gravando o Queimando a Língua, semana de Campus Party, eu saí de uma palestra na Campus Party, e aí eu fui lá porque depois da gravação do Fred, eu, você, ele e o Alexandre, a gente ia jantar no Quiota,
sim,
que é um restaurante japonês que a gente gosta muito lá em São Paulo. E aí, enquanto eu esperava...
Não dá pra falar que o Quiota tem a Cepips e Birinais.
Não, né? não podemos. Não podemos. E ali, enquanto eu esperava o Fred acabar de gravar, o Mal chega pra mim, como quem pergunta se formiga gosta de açúcar, sim, e fala assim, tem essa foto, hein? Até hoje, vou achar essa foto no meu Instagram. Tá no Instagram, eu vou colocar essa foto. Aí você fala assim, não, mas o que eu digo assim, a foto que tem é eu e o Fred tomando cerveja no intervalo. E você junto ali, eu, você e ele.
Sim, não, fui eu que tirei essa
você,
foto.
Você tá lá a foto tirando. Ah,
no exato. Meu Instagram fui
exato,
eu que tirei.
Exato, sim. Exato. Mas o que eu quero dizer é que eu estava ali nos bastidores assistindo a gravação, eu lembro até hoje, foi o Queimando a Língua com a Dani Nossi.
Nossa, sim.
E você virou pra mim e falou assim, Léo, aceita uma cervejinha? E ali eu tomei a primeira Juan Caloto da minha vida, cara.
Ah, é verdade, foi a primeira?
É, eu nunca tinha tomado. E aí... Os meninos, eu tomei mais duas antes do jantar e tal. Você falou, não, vai lá, a geladeira tá ali, o que tiver ali vai pegando, sim, aí que é sua.
Na época do bunker antigo, o pessoal da Juan Caloto mantinha lá o estoque pra gente.
Então, eles falaram, não, você precisando, vai lá, a geladeira tá lá, é só pegar e tal. E aí, eu lembro que eles viram a foto, entraram em contato, a gente começou a trocar ideia, porque eu nunca tinha tomado a Juan Caloto. E aí, falei pra eles do... Isso foi, acho que, fevereiro de 19. Janeiro ou fevereiro, quando foi a Campus Party, é a data da foto. E aí, eu lembro que em abril, naquele fim de semana que eu conheci a Nath, que vocês também, você e o Vitor conheceram ela também ali.
Ah, é verdade.
Foi no dia 5 de abril, 5 de abril de 2019. Aí, no dia 6, eu fiz a minha tatu do capacitor de fluxo, lá no nosso amigo Alex, que ainda ficava na Dito Calixto, ali na Praça Benedito Calixto.
Sim, que é perto do bunker.
Então, inclusive, no final do dia, que era perto de um bar onde o John e o Calote iam estar lançando. Como é que fala? El Misterioso Caso de Yuma.
Sim.
Que é aquela cerveja com frutas vermelhas e tal, extremamente, sim, ácida, deliciosa. E aí, a Nath me acompanhou, a gente fez a tatu. Acabou a noite, a gente foi a pé, passamos ali na frente do bunker pra ela conhecer, tava fechado, obviamente, fomos no lugar onde o John e o Carlos estavam lançando essa cerveja, e ali fizemos a primeira reunião de pauta do Radiofobia.
Olha aí, olha aí. Eu lembro desse dia. Eu marquei o que você tava com, na foto, você tá segurando a tacinha.
Sim.
A taça não, né?
A latinha.
Não era nem a latinha. A gente tinha os copos em forma de caveira, lembra?
Ah, sim. Aquele copo,
um copo, exato. De chope, né? O pint. Isso,
exato, um pint.
Era uma forma de caveira. Uhum. E aí eu marquei o Rancaloto assim, no copinho. E aí foi aí que eles viram a foto.
Depois. É, e aí história, tá aí o podcast. É, aí. Vamos fazer 4 anos agora de podcast. Um beijo
para o Calote, para o John.
Para o John. Então fica também o link na descrição aí do episódio e também a indicação, se você está na cidade de São Paulo, Rua Gandavo 398, Vila Clementines, Clementines Village ali, Gandavo's Corner 398.
Não, e se você, pô, vai, que você não tá em São Paulo, aí quando você vier, não tem mais o pastel lá na Rancaloto, vá ainda na Rua Rancaloto.
Ah, sim, vá lá.
E aproveita, cara, porque é um ambiente muito legal.
Sim, temático, né? O esconderijo Rancaloto é temático da temática da própria cervejaria, aquele Western Spaghetti, né?
Sim.
O universo de Rancaloto ali é gostoso.
O John falou que copiou o layout do antigo Nerd Bunker, que tem os tijolinhos tudo à mão.
É, então, eles são fãs, né? Eles são fãs lá. Sim, do
Longa maravilhoso. Data, e pode ser que você vá lá e ainda tenha no shop, tenha as cervejas do Nerdcast.
As cervejas do Nerdcast RPG, que na latinha tá difícil de comprar, mas na bica.
Na bica tem.
No bico lá ainda tem, que os caras não são bobos nem nada, né?
Sim, dá pra você tomar ali põe a cabecinha ali na torneira e toma.
Exatamente.
Mas é legal você ter falado do Nerd Bunker, porque eu tenho história de pastel no bunker também.
Quero ouvir.
Na época que a gente tinha o bunker lá, foi a primeira vez que o Jovem Nerd teve um presencial, né? Porque antes todo mundo trabalhava online.
Sim.
E finalmente a gente reuniu a equipe.
Um espaço físico pra galera poder trabalhar, né?
Isso aí. E aí, eu costumava levar pasta, tinha uma feira perto de casa. E toda sexta-feira, tipo, eu comprava 20 pastéis.
Caraca!
E aí levava lá pro bunker e a galera ficava almoçando pastel. E você sabe que é um dos grandes... uma das mágoas que o Azaghal tem comigo é isso.
Que, né? Ele nunca comeu o pastel?
Toda vez que eu levava pastel, ele nunca tava lá. E teve um dia... que ele estava, mas quando ele chegou, o pastel já tinha acabado.
Cara, e ó,
até hoje
Azaghal não esquece
esse pastel, cara.
Não, mas não vai esquecer até nunca. Hoje. Não vai esquecer nunca.
Não, de jeito nenhum, cara.
Nunca.
Até hoje me lembra que eu nunca levei um pastel pra ele.
Ai, caralho, tá vendo? Só quem diria que o pastel seria algo tão marcante na vida do nosso querido Malzito.
É que não tem quem não goste de pastel.
Não tem. Até
do lado dele, né,
não, cara? Tem, com certeza. Entenda a tristeza.
Pastéis aí, não sobrou um pra... Pastéis
ficou bom também, mas é pastéis. Tá bom, os pastel. A gente é de São Paulo, né, que tem que falar um pastel e dois chopps.
Exatamente.
Dois pastel e um chopps, aliás. Dois pastel e um chopps.
Exatamente, mas não tem quem não goste de um pastéis. Pastéis é maravilhoso, cara. É café da manhã, almoço e janta.
Almoço e janta.
Serve pra tudo.
E ó, a sua harmonização de boteco perfeita, pastel do quê com o quê?
Cara, pastelzinho de carne. É que no boteco não tem a garapa, né, Léo?
É, não, mas de boteco. A gente sabe que da feira é o concurso. Pastel, cara, com caldo de cana, né, na feira. É pastel com caldo de cana, né?
Sim, mas no bar...
Mas no
cara, boteco... você bem coxinha, né? Com perdão do...
do outro ACPIP?
Do outro ACPIP.
Que inclusive é o do Dave, ele pediu pra reservar coxinha pra ele.
Pô, a coxinha...
Ele falou, coxinha segura pra mim que um dia eu gravo. Eu falei, tá guardado.
A coquinha gelada,
sabe?
Puta, ela combina muito com o pastel. Eu não sei se é uma coisa nostálgica minha, né? De, pô, ter comido muito pastel caldo de cana, pastel com Coca-Cola quando era pequeno. E eu tô trazendo essa memória pra cá.
Com certeza.
Mas pra mim é muito, muito coquinha, sabe?
Muito coquinha. É. Mesmo no boteco, que é um lugar de beer nights, coquinha ainda vale.
Pô, na coquinha que vem no...
KS,
exatamente. A
da garrafinha de vidro, menorzinha.
exata que ela vem toda surradinha ali, é. Já.
A Camila, porra, minha cunhada, que só pede KS. Qualquer lugar que vai, tem KS? Tem, eu quero.
É, porra, KS. E é difícil de achar, hein?
É, né? Não acha mais de tudo, porque agora lata de alumínio, né?
Sim, sim, pô. Não, mas é isso mesmo, cara. KS, pô, tinha até esquecido.
Então, assim, a harmonização perfeita de boteco é um pastelzinho de carne com a coquinha KS.
Coquinhas geladas, cheio de gelo no copo.
Cara, eu quero ver se eu vou achar essa arte específica pra botar na vitrine, cara. Eu quero só ver. Se eu não achar, eu vou pedir pra Camila fazer uma edição e botar uma KS com pastel, cara.
Cara, eu acho que vai... É, eu não sei se vai achar a garrafinha, né? A garrafinha que vai ser difícil.
Eu vou ver aqui, mas eu vou dar um jeito. A Camila a faz a arte.
Pastel com Coca-Cola.
Pastelzinho com Coca-Cola.
Genial.
Puta, que excelente. Pô, Mal, que delícia de papo, que delícia de... Agora eu fiquei com fome de pastel. Agora eu vou ter que providenciar. Hoje não, porque não dá mais tempo aqui em Serra Negra, 15 para as 9 da noite. Não dá mais, mas acho que sábado eu vou ter que ir na feira comer um pastelzinho e mandar lá no Instagram lá, e marcar em sua homenagem lá, @sitedomal. E eu quero que você deixe aqui agora, eventualmente, né, pra quem aí, sei lá...
Ó, eu achei ouvir. Aqui, ó, você falou, já achei uma imagem, eu procurei pastel Coca-Cola,
pau,
apareceu aqui, mas é latinha, né, não é?
Ah, eu vou ver aqui, deixa, vamos dar o meu jeito, a gente dá
seu achei, jeito. Puta, aí, porra,
Lopes. Olha aí, não basta participar do programa.
Porra, você tá de sacanagem, isso aqui é muito... Isso aqui é o cardápio do paulistano padrão.
Não basta participar do programa, o Mal ainda faz o frila ajudando a designer...
Olha aí, designer, de nada.
A fazer a capa do programa.
Vou até mandar em alta.
Sabe? Porra, que excelente, cara, excelente demais. Deixa eu ver aqui. Em gravação aqui a gente pega tudo ao vivo. Coquinha com KS. Deixa eu ver aqui.
Teca pastéis.
Aí, ó, pronto. Muito bom, excelente. Pô, Amal, obrigado demais.
Nada,
que isso, cara. Quem eventualmente chegou de Marte ontem e tá começando a ouvir podcast agora, não sabe aonde que te encontra, o que você faz da vida e tal, por favor, como sempre, finalzinho do programa, um momento todo ticlin aqui do nosso convidado. Por gentileza, faça o serviço, meu velho.
Pra quem não sabe, eu trabalho no Jovem Nerd, sou explorado por Dave Pazos, sim, né?
Você é o registro de pro trabalho 001, né?
001, verdade. Eu fui o primeiro registrado do Jovem Nerd. Mas, brincadeira, eu trabalho lá no Jovem Nerd, já tô lá há 13 anos, tô junto com o Léo Lopes.
Então...
Só perco por um ano aí do tempo de trabalho de Lolo.
Vai fazer quase, né? Não, um pouquinho menos, né? Eu vou fazer 12 agora em setembro. Você, um mês de diferença, né, eu acho.
Ah, é, pouco menos, né?
É, foi um mês. Eu comecei em setembro a editar, aí quando foi em outubro, os caras falaram, ó, Léo, você não quer fazer alguma coisa aqui também de edição? Eu falei, cara, não...
Eles me registraram só em janeiro do outro ano.
Ah, né? Então, eu falei, não consigo, mas tem um amigo meu aqui que aí apresentei o Mal nunca mais, achou que fosse um frila, né?
Era pra ser temporário.
Era pra ser um frila, era pra cobrir um funcionário que estava de licença.
Exatamente.
E de repente o Mal virou figura fundamental da... Hoje, como é que é? Jovem Nerd Produção
Jovem
de Conteúdo
Nerd Limitada. Jovem Nerd Produção de Conteúdo
LTDA. Uma empresa do grupo Magalu.
Magaluz.
Exatamente. Cara, que foda. Olha que alegria essa nossa história. Dá orgulho, né, bicho?
Porra, né? Não, quando você falou que faz 15 anos que a gente já conhece, eu falei, cara...
É, cara. Cardiofobia acabou de completar 15 anos em 1º de março.
Maluquice demais, cara. Quanta coisa.
É louco, é louco. É uma vida, cara. É uma vida.
É, porra, não. Com certeza. Mas enfim, eu tô lá no Jovem Nerd, tem o Mal Acompanhado, que sai toda quinta-feira.
Excelente demais.
Nos agregadores e faço bico lá no Nerd Player, às vezes. às vezes apareço lá no Nerdcast também, na leitura de e-mails. E é isso, gente. Procurem aí que vocês me acham.
@ site do Mal nas redes sociais.
Nas redes sociais, @ site do Mal.
Site do Mal, bom. E sempre essa arroba também é mais de 15 anos, hein? Essa arroba. Sim, aí.
É porque eu tinha o site
do Mal. Era o site do Mal. Era onde tinha o podcast passando.
Foi onde eu te mandei o meu currículo lá pra
você. Foi, o site do... E eu tenho, olha, eu fecho o olho e vejo aquela caricaturinha sua do site do Mal até hoje.
Sim, é verdade. Puta.
No melhor estilo, espinha e fimose, assim, né? Aquela caricaturinha. parecido. Tipo Maurício Ricardo, traços de Maurício Ricardo.
Exato, assim. Era o que a minha habilidade permitia.
Não, é excelente, melhor traço, cara. Melhor traço.
E tinha cabelo na época.
Tinha cabelo, né? Exatamente. Nós dois, inclusive. Nós dois tínhamos. Agora nós assumimos aí a careca e também
E eu não tinha barba, hein? Olha que
você não. Desgraça, não, olha, eu vou mandar, eu vou botar uma foto aqui. Uhum. Do, acho que eu tô em berbe também. Eu e Mal, mais gordos do que hoje, porque hoje nós estamos no projeto Velho Gostoso.
A gente deu uma melhor.
Porra. A gente melhorou a bem. Gente, assim, o tempo fez bem pra nós.
Porra, com certeza, Léo.
Puta que pariu.
Eu fico com orgulho, assim. Nós envelhecemos como um bom vinho.
Eu vou, sim, estamos. Eu vou botar uma foto de uma Campus Party que eu tenho aqui. Aquela que teve o estúdio da Petrobras, lembra?
Ah, sim.
Que tem eu. Ned Lab, Petrobras. Tem eu, você, Alexandre e Dave. Quatro sim, gordaças. Quatro gordos, você menos. Mas os dois barbudo, gordo, eu, você, gordo, você menos gordo, com cabelo e sem barba, figuras imberbes.
Não, nossa, era desgraça. É. Ninguém mais quer revisitar essa.
Não, não sei se posto ou não. Mas aí você olha e fala assim, não, isso aqui não são os caras, não.
É verdade, cara. E você sabe que esse dia foi a primeira vez que eu conheci o David Alexandre ao vivo, né?
Foi a primeira vez. É mesmo, cara?
Eu trabalhava pra eles, mas não conhecia pessoalmente.
A gente tinha se encontrado só uma vez antes.
Uhum.
Que foi naquele evento que teve lá na Vila Mariana, que o Schiavini fez.
Ah, puta, como é que chamava isso? Teve uma palestra do Não Salvo.
Isso, e aí teve
o Rodrigo Fernandes.
Isso, e aí teve uma mesa de debate de podcast que eu e você fomos lá representando Radiofobia.
Sim.
Foi a primeira vez, foi quando a gente se encontrou, cara. Tenho foto disso também.
A gente não tinha se encontrado antes?
Não, evento. Pessoalmente. Não. Não, porque na Campus Party, que era pra gente ter ido...
Não, mas isso foi antes.
Foi antes da Campus Party? Aí eu já tô confundindo as coisas, então.
Eu acho que isso foi antes.
Ah, não. Mas eu acho que nesse dia foi quando a gente se conheceu pessoalmente, viu?
Agora eu não lembro. Agora
porque não tem foto nossa.
Todas as memórias pra mim dessa época já começaram a virar borrões. Eu estou com
40 não, anos. Já é muito tempo. Não, e eu que vou fazer 50, queridão?
Não, já é impossível lembrar coisas quando eu tinha 30. Impossível, impossível.
Já não dá mais. Não, mas sabe o que eu vou fazer em homenagem quando esse programa for pro ar? Eu vou fazer uma publicação dos nossos melhores momentos no Instagram, no Carrossel. Porque a gente tem
fotos... Provavelmente esses serão os piores momentos.
Não, porque a gente tem fotos excelentes, assim. A gente tem umas fotos que a gente tirou em Campus Party. No evento do... Aquele evento do Magalu, a gente tirou umas fotos legais também. Tem umas
fotos... sim, do Nerd Day.
Do Nerd Day, Não, tem uma... Aí você consegue ver a evolução dessa amizade ao longo dos anos.
E dos físicos também.
Exato. Graças a Deus. Exatamente. É verdade. É verdade. Muito bem, meu querido Mal, obrigado demais, meu irmão.
Valeu, Léo.
E você sabe, né, como eu te amo demais.
Valeu, cara.
Que você é o irmão que o podcast me deu, né? Das boas coisas que o podcast me deu, você está entre as melhores, meu querido.
Valeu, cara.
Malfátio.
E pro Caia mesmo.
Estamos aqui juntos e vamos junto aí, porque é com nós mesmo.
Sim, vamos que vamos. Mais 15 anos aí pela frente.
Com certeza. Você que tá aí ouvindo, não deixe de assinar lá o feed do Mal Acompanhado. Mal Acompanhado, diferente, por exemplo, do Caneca de Mamicas, que é um podcast também do Jompo, Jovem Nerd Podcast Universe.
Exato.
O Caneca de Mamicas sai no feed do Nerdcast. O Mal Acompanhado tem feed próprio.
Isso, ele é um projeto todo separado.
Exato, viu? Tem um feed próprio, ele indexa bonito, indexa alone, né? Não depende dos chefs para indexar bonito, isso é muito legal. Um programa cada vez mais fazendo sucesso ali nos agregadores. Então vai lá e assina, o link tá na postagem do episódio para você poder, se você não assina ainda, né? Porque se você ouve isso daqui, com certeza você já deve acompanhar também os podcasts lá, acompanhar o Mal Acompanhado, mas tá muito bem acompanhado. Mal, Vitor e Mary Jo ali fazendo este podcast delicioso. Então, obrigado, meu querido Mal, mais uma vez, um grande beijo e obrigado a você aí, querido ouvinte, que acompanhou mais esse episódio. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Lembrando que é um programa que a gente fala de bebida alcoólica, de goró. Então, se você é menor de idade, você pode comer os acepipes, se tiver dinheiro pra isso, se o seu pai e a mãe comprar pra você. Mas não pode beber ainda antes dos 18, por favor, não faça isso. Agora, se você é maior de idade, vacinado, espero, você é dono do próprio nariz, faça o que você quiser. se com responsabilidade, você pode beber se quiser, se for dirigir, não beba, se for beber, chama nós. Lá a gente vai no esconderijo Juan Caloto comer um pastelzinho de pastrame com catupiry, quem sabe. Sim, juntos.
Pô, sensacional.
Exatamente. Obrigado então pelo seu download, pela sua audiência, até sexta-feira que vem com mais um episódio do seu AC Pipes e Ibirinets. Valeu!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.